Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa Plug 700 de hoje, o de número 177. Lembrando mais uma vez que o nosso endereço de e-mail é o info@radioeldorado.com.br e é para ele que você deve mandar as suas dicas, suas ideias, suas dúvidas de informática. Lembrando sempre também que no campo assunto você deve escrever o nome do programa Plug 700.
Tarcísio, o Alex, nosso velho amigo Alex, lá de Goiás. Aliás, viu, Alex, eu fui para Jataí, que fica pertinho aí de Govelândia, fiquei esperando você aparecer lá, eu queria te dar mais um livro de presente, dessa vez autografado.
E ao vivo.
Pô, e ao vivo, e ao você vivo. Não apareceu, pô, Alex, é bem pertinho, pô, lá em Goiás.
Ele ficou com medo das abelhas.
Das de abelhas, Jataí. De Jataí. Agora, o Alex, lá de Govelândia, ele diz o seguinte... Tem um site muito bacana que mostra 43 razões para você usar o Firefox. Aliás, para quem estiver interessado, o Infodrop número 562 tem um link direto justamente com essa dica do Alex. Eu olhei lá, mas eu descobri uma única razão, viu, Tarcísio?
Qual é?
É que não é o Internet Explorer. O Firefox tem a grande, gigantesca virtude de não ser...
De não ser o Internet Explorer. Essa é a maior virtude.
Olha,
dele.
Eu ainda deixei instalado o Internet Explorer no meu computador por dois motivos. Um, porque é extremamente difícil desinstalá-lo. E nem precisa, vai, não ocupa quase espaço. E outra razão é que quando entro no site aqui da Rádio Eldorado para justamente puxar esses e-mails... No Internet Explorer, eu consigo apagar os spam muito mais rapidamente do que com o Firefox. Porque parece que, inclusive, o nosso webmaster aqui, ele fez a coisa para ser usada no Internet Explorer mesmo, e não no Firefox. Mas no Firefox dá para ler os e-mails de melhor
forma. Tem uma outra dica interessante aqui do Carlos Lopes, fazendo referência aos programas elaborados pelo Marcos Velasco. Nós já demos aqui uma dica, inclusive ela também se encontra num dos infodrops passados, uma dica de um software desenvolvido por um brasileiro, pelo Marcos Velasco, e essa dica que o Lopes está mandando agora, o Carlos Lopes está mandando agora, que se encontra no superdownloads.uol.com.br, né? www.superdownloads.uol.com.br, ela já se encontra no ranking semanal de número 68.
Quer dizer, cuidado que pode ter mudado, porque nós estamos falando do ranking semanal da semana passada. Mas se você for no campo de busca e digitar MV Antispy 4.0...
Isso, e esse MV Antispy, MV de Marcos Velasco, né? É. E o Antispy é o Antispyware que elimina arquivos temporários, lixo... sujeiras e itens de espionagem.
Como talvez aquela barra de ferramentas que aquele ouvinte do bloco passado pegou lá no Emul, quer dizer...
Exatamente. Então é uma boa dica pro nosso ouvinte lá, que pegou a barra de, as barras
Luiz
de ferramentas.
Luiz Carlos Lucena, viu, Luiz Carlos Lucena? Então você entra em www.superdownloads.uol.com.br e procura o MV de Marcos Velascos, Antispy 4.0.
Agora uma dica boa, viu, Perulide, para as princesinhas. Já que a gente tem desagradado tanto as princesinhas, né, que tem, graças às nossas intervenções, os seus computadores...
Sequestrados, bloqueados.
Né, pelos pais, pela família. Pois é, tem uma dica, na realidade, do Paulo Fino, de um site que chama Glitterfy, ou Glitterfy, né? Não sei se é qual exatamente a pronúncia correta aí, mas o endereço é www.glitterfy, Glitterfy, com dois T's e Y no final. .com. O que é esse site? Na realidade é um site onde vocês vão encontrar centenas e centenas de ilustrações para vocês puxarem e colocarem em sites ou então nos e-mails. Sabe aqueles e-mails que as meninas principalmente gostam de enfeitar e colocar figurinhas?
Inclusive tem uma ferramenta lá gozadíssima. O Paulo Fino fez isso até com uma foto minha. A ferramenta gozadíssima é o seguinte: você pega uma foto de alguém
e enche de estrelinhas.
E você consegue colocar estrelinhas brilhando. Quer dizer, o glitter, né? O famoso glitter, né?
Isso. Então fica lindo, né? Fica aquela coisa assim. E é legal porque a apresentação do site é toda em cor de rosa. É bem assim, o quarto daquela menina de 15 anos. Você entra, você vê o quarto dela brilhando nesse site, tá certo?
E tem um link direto no InfoDrops, né? O 563.
Isso,
né?
A gente já colocou um link direto para essa dica do Paulo Fino. Mais uma vez, obrigado. Lá no... que número?
563.
No InfoDrop 563. E o próprio Paulo Fino também já deixou uma outra dica de um labirinto.
Cuidado. Né? Cuidado. Um labirinto. Eu entrei nesse labirinto. Cuidado. Eu só não infartei pela segunda vez, porque eu entrei também com muito cuidado. Mas tome cuidado, se você for cardíaco, não entre nesse labirinto.
É bem interessante. É aquele do pontinho azul?
É
bem legal. Bom, esse também está já como uma dica do InfoDrop, né? Que a gente colocou no número... Qual é o número que a gente colocou, Pierluigi?
Número 566.
Tá, então são as duas dicas aí do Paulo Fino. Obrigado, viu, Paulo? Continue mandando suas dicas pra gente.
Agora, falando em glitter, eu gosto muito, eu uso muito essas canetas gel, né?
Que tem um pouquinho de glitter, né?
Não, outro dia comprei, entrei numa papelaria, falei, olha, eu queria uma caneta gel, mas 1.0, que nem essa que eu tô usando aqui agora, né? 1.0.
Eu gosto da caneta mais grossa.
Mais grossa, né? Aí o cara me deu, eu tenho essa, me deu. Aí eu comecei a assinar cheques. E a minha assinatura veio toda brilhosa, tá certo? E ainda por cima cheirando a Coca-Cola.
Então, ou seja, algumas lantejoulas e paetês, né?
Lantejoulas e paetês, ainda por cima cheirando a Coca-Cola. Foi, pelo amor de Deus, que falta de seriedade para assinar um cheque, né? Agora, aqui, o Fernando, ele dá uma dica interessante que diz o seguinte. Como é que o Tarcísio sugeriu para que alguém meça a velocidade de transferência real que ele está conseguindo num download? Ele diz, faz uma coisa, faz um download em um arquivo muito grande e fica observando a tela para ver a velocidade de transferência. O que o Fernando faz? Ele entra no site da globo.com, cuidado que é .com, não .br, www.globo.com, onde você pode até assistir o professor Pierre explicando como funciona a panela de pressão.
A famosa panela de pressão, o que lhe rendeu o título de cozinheiro do ano.
Aí você, certo, meu apelido agora é Ratatouille.
Certo.
Agora, ele diz, eu entro lá e peço uma análise do provedor para ele medir minha velocidade. E aí faz análise e eu sei qual é a velocidade. Se bem que se alguém entrar em www.intermatica.org e procurar o primeiro bloco do InfoDrops, o primeiríssimo...
Era um tal de web speed, uma coisa assim, não?
Tinha. É até fácil, porque você corre pela página, eu deixei uma ilustração que parece um velocímetro.
É.
Um gif animado com o ponteiro andando para cima e para baixo. E lá ele te dá realmente qual é a velocidade de conexão que você está tendo naquele momento.
Exatamente.
E uma outra coisa que pode ser feita para os nossos ouvintes que seguiram o nosso conselho do firewall Cygate. Enquanto você está fazendo um download, você clica no Cygate e aparece aquele gráfico que dá justamente a velocidade com a qual o micro está recebendo as informações. Né?
Agora nós temos aqui uma dúvida meio cabeluda, aqui, do Newton Walter. É uma dúvida até relativamente comprida. Ele diz que está tentando formatar a máquina dele, mas não está conseguindo. O programa que ele está tentando utilizar para formatar a máquina e reinstalar, no caso, é o Windows XP. Quando inicio, sempre aparece uma janelinha dizendo você pode ter sido vítima de falsificação de software.
Ou seja,
bom, não sei se é por isso que eu não consigo formatar a máquina. Já instalei o Windows duas vezes e meu filho duas vezes também. Quando inicio a máquina com CD do Windows XP dentro, né, já no, dentro do drive de CD, obviamente, fico aguardando a tela de boot, mas ela não vem. E o Windows abre normal. Bom, esse detalhe, viu, o Walter, isso pode ser resolvido, provavelmente, da seguinte forma. O seu programa de setup, aquele que você pode acessar a partir do BIOS do seu microcomputador, como é que faz? Você liga o computador e logo nos primeiros instantes que você ligou, antes do sistema operacional começar a ser carregado, você já aperta a tecla Delete. Aí, normalmente, com essa tecla apertada, pressionada, você vai todo o processo de inicialização do computador vai ser desviado para um programa que já vem gravado num chip do computador. Ou seja, é um programa que não tem nada a ver com Linux.
Com nada disso. Não. Exato. É sistema operacional.
É o programa de setup. Nesse programa de setup, normalmente é um programa na forma de texto, né? Quer dizer, ele não é uma tela gráfica. Existe a opção de você definir a ordem que deve ser utilizada para a busca do sistema operacional durante o processo de inicialização, o chamado processo de boot do seu computador. Então, se a ordem lá for C, que é normalmente a letra que identifica o disco rígido, e depois alguma outra letra, então é isso que vai acontecer. É o que está acontecendo na tua máquina.
E vai acontecer sempre.
Ele vai carregar o Windows e vai ignorar a existência de um CD colocado ali na gavetinha corretamente. O que você tem que fazer é inverter a ordem, colocando primeiro o drive D, sei lá, o drive de CD, que vai ser identificado ali no programa de boot, e depois o drive C, né, que seria o disco rígido. Aí sim, se o CD tiver boot, ou seja, se tiver o setor de inicialização, aí sim ele vai iniciar pelo CD, tá? Então, eu acredito que daí já aí você consiga resolver alguma coisa. Bom, aí você diz que abre a gaveta do CD, fecha novamente, aí abre uma janelinha dizendo: bem-vindo à Microsoft Windows XP, com as seguintes opções: instalar o Windows XP, instalar componentes opcionais, etc, etc. Clico em instalar o Windows, mas veja, nesse momento você já está com o Windows
funcionando. Já carregou o sistema operacional que estava no hard disk, no HD.
Né? Aí abre uma janelinha dizendo que o programa de instalação não pode continuar porque a versão do Windows no seu computador é mais recente que a versão do CD.
Então, ele deve ter feito alguma atualização.
Essa é outra coisa que o Windows não deixa. Se você realmente tiver no seu computador um Windows mais recente do que aquele que você contém no CD, ele não vai atualizar mesmo. Tá? Você consegue atualizar do Windows 98 para o, sei lá, para o 2000, do 2000 para o Millennium, do Millennium para o XP, né? Mas você não consegue fazer a volta. Você não consegue pegar um computador que tenha XP, já, por exemplo, com o Service Pack 2 instalado, e aí tentar instalar o próprio XP sem o Service Pack 2.
Porque senão você não está atualizando. A Microsoft
está retrocedendo.
Exato. Você está desatualizando.
Tá? Exatamente. Então pode ser que isso também esteja acontecendo. Mas primeiro tenta fazer aquilo que eu falei, tá? Para que o sistema seja carregado a partir do CD mesmo. Entra no programa de setup e depois você manda mais notícias aqui para a gente.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
É uma variedade enorme de desktops, notebooks, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PCs e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Sempre Toshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Tarcísio, aqui nós temos uma dúvida, não digo parecida com essa do Newton, que não consegue instalar, mas um problema assim meio complicado do nosso ouvinte Antônio Augusto de Assis Pacheco.
Eu estou vendo aqui uma coisa interessante, nesse e-mail do Antônio Augusto você usou uma fonte que parece que todas as letras estão inclinadas ao contrário. Que raio de fonte é essa?
Não tinha a menor ideia, porque na realidade, eu mandei colocar tudo numa única fonte. Esse daí apareceu assim.
Assim, olha que interessante.
Interessante, né?
Bom, fonte, para quem não sabe, é a letra, né? É o formato de letra que você pode escolher no seu computador. E esse aqui realmente está uma coisa assim que dá até... Parece que chacoalharam a folha, né?
Exatamente.
As letras estão meio fora do lugar.
Agora, diz aqui o nosso amigo Antônio Augusto de Assis. Augusto, ele diz o seguinte, olha, eu quero gravar um DVD de um vídeo que eu baixei na rede, que foi, digamos assim, foi carregado lá para cima com dual áudio, ou seja, ele tem duas faixas, uma em português e outra em inglês. Mas ele quer gravar somente em português.
Já tentei praticamente todos os softwares de conversão e edição do Nero 7 aos mais suspeitos sem êxito. Só falta apertar aquele ululante, mente e óbvio botãozinho, que é uma referência ao Nelson Rodrigues. Entretanto, sendo um autodidata com Tomás, sei perfeitamente quando o problema não tem solução lógica, mas sim por definição. Ou seja, como dizia Napoli, porque Deus ou o Senhor Nero quer. Aquela coisa arbitrária, né?
Sim.
Se por acaso puderem me responder, imploro que o caminho seja step by step e que me avisem ou mandem por e-mail a solução e me alertem pelas ondas da rádio sobre quando virá a resposta. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a resposta não vai chegar já, porque eu não tenho a menor ideia como pegar um DVD que tem as duas faixas e fazer com que se grave apenas uma delas, né?
É, na realidade, a gente tem assim, uma noção, né, de como fazer as coisas, mas não tão específicas assim, né? Eu particularmente, primeiro, eu nunca tive paciência de baixar um arquivo de vídeo de alguns gigas da internet que depois pudessem render a gravação de um DVD, né? E muito menos especificamente com esse problema dele vir com duas faixas de áudio, né? E mais, na hora de gravar, querer eliminar uma delas, a faixa em inglês, no caso. Eu sei que há softwares que permitem fazer uma escolha, ou escolhas melhores do que aquelas que você faz no Nero. Tente, por exemplo, em vez de usar o Nero, no Nero eu não tenho a menor noção de como fazer isso, até porque eu nem uso o Nero para isso. Mas tem um tal de DVD Platinum.
Ah, sim, já ouvi falar.
DVD Platinum. Ele permite você fazer cópias de DVDs a partir de um DVD ou a partir de um arquivo que seja a imagem de um DVD, e cópias integrais ou cópias parciais, inclusive ligando ou desligando determinados canais de áudio, ou ligando e desligando determinados canais de legenda. Você define o que você quer. Outro que faz isso, se não me engano, é aquele DVD Shrink. Ele também permite montar, aquela coisa que eles chamam de autoria do DVD. Em vez de fazer a cópia integral, você faz uma autoria, você rearranja o DVD do jeito que você quer.
É um programa adorado pelo pessoal que vende pirata nos camelôs, né?
Não, esse Shrink, inclusive, ele é gratuito. É um software gratuito que você pode achar na própria internet e baixar, né? E tentar usando um desses. Pelo Nero, realmente, eu não tenho a menor noção. Se alguém tiver, aguardamos a sugestão aí.
Para o programa 178, que irá ao ar na próxima semana, porque esse já está se encerrando.
Exatamente. Esse, infelizmente, o tempo já se acabou. A gente agradece a todos vocês por essa última uma hora de paciência em nos ouvir e principalmente a todos vocês, ouvintes, que nos enviaram dicas, as dúvidas, que, enfim, acabam fazendo a pauta desse programa. Convidamos a todos para o próximo, para o 178. Não é isso, Pedro?
Isso mesmo. Até a semana
logo.
Que vem.
Até.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.